Crysis Remastered Trilogy é a atualização para a oitava geração de um dos títulos mais influentes de sempre no que toca a gráficos nos videojogos. Na análise IGN Portugal demos 7 em 10 a este título. E agora falamos com Paulo Gomes e Paulo Lage da Saber Interactive do Porto, um estúdio nacional que esteve diretamente envolvido com este título aqui no De 0 a 10. Bem, antes de mais, Paulo e Paulo, obrigado por terem aceitado o nosso convite para esta conversa. E quero começar por uma pergunta, que é: como é que um estúdio nacional pega na remasterização de um dos jogos mais influentes da última geração?
Muito obrigado. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, esta conversa, que é eu, Paulo, quero o Paulo, Paulo Gomes e o Paulo Lares, que estiveram envolvidos neste projeto. Bom, antes de mais nada, é óbvio que estas coisas não surgem, normalmente não surgem ao acaso, ou seja, não são situações que nos caem nas nossas mãos assim, para já é fruto de uma história, não é? E nós hoje somos Saber Interactive puros, aliás, desde outubro de 2019, mas basicamente o estúdio é uma evolução da Big Boom Entertainment. Aliás, quando o processo e o projeto arrancou, o projeto foi assinado e assinado em que nós participaríamos, neste caso, no projeto, ainda éramos Big Moon, portanto, as negociações do governo. É precisamente várias questões. Primeiro, a nossa experiência de 10 anos que nos decorreu anteriormente, dos quais várias vezes nós trabalhamos com portes e remasterizações e co-produções, ou seja, há aqui um acompanhamento sobre isso. E depois existiu também um outro fator, que era o já o conhecimento entre nós próprios e a própria Crytek. E porquê? Porque nós, em 2014, já tínhamos trabalhado num outro projeto em que envolvia também a Crytek e também envolvia a CryEngine, que foi o Lista de Battlements. Portanto, nós, a primeira, digamos, produto em que nós estivemos envolvidos. Entretanto, nós já tínhamos acordado um outro projeto, que foi o Call of Cthulhu, lá está um port. Não foi uma remasterização, mas é um porto, ou seja, é um jogo também que começamos a trabalhar com o Saber Interactive. Como havia um background de CryEngine, como a Crytek já nos conhecia e tínhamos uma boa relação com a Saber Interactive, naturalmente que, entretanto, as coisas aconteceram. Começamos a trabalhar no projeto do Crysis em si, que quando surgiu, obviamente, nos motivou e foi parte da ligação que surgiu depois entre a Big Moon e a Saber, e acabou por lidar a duas situações: uma, a evolução da integração da Saber, como Saber Porto, depois apenas aqui um rebranding à mistura, e por outro lado, relativamente à questão da, digamos, do projeto, pois a partir daí foi uma digamos, uma fusão feliz, de grande trabalho e grande evolução.
A realidade é que não existem muitos estúdios que trabalhem em CryEngine ou que tenham um know-how de CryEngine. E os estúdios que estão livres ou que estavam livres no mercado a não trabalhar em projetos de CryEngine e em parceria com a Crytek não eram assim tantos quanto isso no mercado. E daí estúdios que já tenham alguma experiência e que pudessem fazer parte dos escolhidos. E uma coisa levou à outra, infelizmente.
E Paulo Lage, neste caso, portanto, a Saber acaba por trabalhar nesta trilogia nos três jogos mesmo?
Sim. Não, a Saber de Porto tem sim, mas o grupo Saber, entre os diversos estúdios que nós temos envolvidos, tanto na Suécia como em São Petersburgo e aqui no Porto, são três estúdios. Uns a fazer para a Switch, outros a fazer mais para a versão do Crysis 1, nós mais dedicados ao Crysis 2 e outros também com o Crysis 3.
O Crysis sempre foi tido como um dos grandes marcos a nível de gráficos de videojogos. Aliás, o jogo demorou algum tempo a ser lançado nas consolas, depois de ser lançado no PC. Por isso, no processo de desenvolvimento desta remasterização, sentiram algumas destas limitações a trabalhar para consolas?
Ora bem, a questão que se põe aqui é, depois de termos posto o Witcher a correr na Switch, a pergunta que se punha era: quem é Frank Crysis? Yes, you can. Está lá. estão todos os três títulos a correr na Switch e com um frame rate invejável para alguns e com uma qualidade gráfica que alguns ainda não conseguem chegar lá. Inicialmente, as versões que saíram para a Xbox 360 e para a PlayStation 3 não saíram de todo grande coisa. Passavam para os standards da altura, mas para os standards de hoje provavelmente não passavam. E mesmo na altura foi muito mal, 23 frames, o pessoal não estava mal. Claramente nós conseguimos pôr isto a correr dignamente nestas novas plataformas, que eram na altura, começamos com o projeto ainda, Current Gen.
E por falar em Current Gen, nós deixamos esta pergunta e eu faço-vos a vocês, respondam quem de vocês que preferir. Como é que seria o aspecto deste jogo com o Ray Tracing, por exemplo, das consolas da nova geração?
Portanto, vamos lá ver. Neste processo de evolução, o próprio, houve opções que são naturalmente limitadas ao hardware, que têm a ver com as próprias escolhas. Por exemplo, quando nós fomos trabalhar num processo de remasterização, o objetivo era o que é que nós podemos melhorar, neste caso não falo graficamente, mas em todos os anos, mas graficamente, como é que nós podemos melhorar? Portanto, não era um simples port seria tudo aquilo que estamos a ver a funcionar, por exemplo, na PlayStation 3, na PlayStation 3, iria funcionar na PlayStation 4, o que está a funcionar na Xbox 360, iria funcionar agora na Xbox. O que, isso de alguma maneira, em algumas plataformas já acontecia, porque os jogos de 360 também correm na Xbox. Aqui o objetivo foi sempre como é que nós podemos, de facto, melhorar graficamente. Isto envolve melhoria de texturas, melhoria de normals, melhoria da própria iluminação, etc. Obviamente, quando nós fazemos uma ponta, que é colocamos num jogo de 2008 a 2011 e trazemos para 2021, o PC tem uma abertura de crescimento do ponto de vista das gráficas, que agora temos com GTX ou mesmo RTX, estamos a falar de gráficas com outro tipo de capacidade, que naturalmente essa amplitude, os PCs que estão a falar, RTX normal, são coisas que são compatíveis com a nova geração, a geração 9. A geração 8 ficou-se lá atrás, portanto, há 5 anos atrás, tínhamos que comparar com PCs de há 5 anos atrás. Portanto, nessa situação, obviamente, com esta pontuação, nós podemos puxar mais pelos aspectos gráficos e colocar algumas tecnologias, nomeadamente relativamente a reflexões e iluminações, etc., a correrem no PC, que também é possível puxar na nova geração, ou seja, na geração 9, mas que não é possível, temos que limitar na geração 8.
E muitas pessoas ainda hoje em dia perguntam porquê o Crysis 2 e o Crysis 3 não têm ray tracing nas consolas e isso é uma opção para o Crysis 1. Quando nós começamos no processo de desenvolvimento e na parceria que nós temos com a Crytek, eles surgiram com a solução de termos um ray tracing agnóstico, ou seja, não depende do hardware, depende, também pode funcionar como só depende do software. Ou seja, não precisas ter um RTX para poderes ter um ray tracing a funcionar num Crysis. As pessoas podem jogar um Crysis 2 num PC da nova geração, Crysis 1, só com o software ray tracing. Podes jogar numa MediaTek ou um coisa assim. A questão aqui foi, não correu muito bem no Crysis 1, em termos de performance. E aí a Crytek optar no Crysis 2 para as consolas desta geração ainda vamos desligar o ray tracing. Apesar de ele ser possível, mas os problemas que nos iam causar em termos de desenvolvimento iam ser de tal ordem em que íamos abrir tantos bugs que íamos estar mais um ano em desenvolvimento. Quem sabe um futuro patch para a nova geração de consolas, mas isto assim,
porque não vou.
Eu queria fazer uma pergunta, eu sei que trabalharam mais no segundo Crysis. Mas na nossa análise identificámos alguns problemas, especialmente na remasterização do primeiro Crysis. Ora, dissemos que durante a campanha foram várias as vezes em que o jogo teve glitches visuais, especialmente na folhagem, e até chegou a sofrer crashes abruptos em 3 ocasiões, todas na mesma secção. Ora, como é que explicam estas dificuldades na PlayStation 4 a correr o primeiro Crysis, quando nos outros o jogo até estava relativamente estável?
Deixa-me só lançar uma questão, depois o Paulo vai me complementar, porque ele obviamente, como lead programmer, esteve muito mais profundo nisto. Ambas as tecnologias, portanto, aqui duas tecnologias, e há a tecnologia do primeiro que está mais afastada, ou seja, é mais antiga em relação ao outro. Depois o terceiro já está muito próximo. Vocês podem ver pelos timings do release dates, em que houve uma nova geração. Não é totalmente uma nova geração, mas uma melhoria significativa do engine do 1 para o 2. Não esquecer de que quando o Crysis 2 e o Crysis 3 são trabalhados, ou seja, nós recebemos as softwares para trabalhar e para os colocar nas novas plataformas, já existia já tinha existido um exercício de consolas nas consolas anteriores, na geração anterior, neste caso na geração 7, ou seja, já conheci. O que não aconteceu relativamente ao Platoon é um jogo que foi feito para PC. O primeiro, se calhar, houve uma maior ansiedade provocada por toda a comunidade de fora, e houve mesmo menor cuidado porque havia. Jogou alguns testes, passamos que houve uma certa ansiedade de colocar logo no mercado.
E no início, como eu tinha dito, o projeto tinha um scope, que essencialmente era mudar a iluminação, pôr a correr nas consolas e pôr o produto no mercado. E foi o que aconteceu com o Crysis 1. O jogo correu nas consolas, mudou-se a iluminação.
A Switch
é sempre uma série, não tem comparação.
E nessa
questão, relativamente ao Crysis 1, houve, depois, quando o jogo é teaser para o mercado, houve um grande hype e as pessoas começaram todas a... Ok, mas vai ter ray tracing, mas vai ter isto, vai ter aquilo. E houve um despertar da parte da Crytek, alto, nós temos de fazer aqui qualquer coisa, não podemos só mandar isto para o mercado, porque as pessoas vão dizer que nós já estamos a fazer isto. Não pelo carinho que nós temos ao jogo, mas porque queremos voltar a ganhar dinheiro com o jogo, que é legítimo, mas não é só o mote da Crytek, neste caso, relativamente ao Crysis. E na última fase do processo de desenvolvimento do jogo, houve essa injeção de novas tecnologias e, obviamente, que isso leva a instabilidade do produto e que só estabilizou mais à frente, com a segunda ou terceira patch, que o jogo ficou mais estável.
O primeiro Crysis, já na altura que foi lançado, tinha alguns problemas na inteligência artificial e muitos deles continuam-se a verificar aqui. Os adversários, por exemplo, detectam-nos a milhas de distância, são extremamente agressivos. Agora, o projeto da Saber Interactive para esta remasterização foi sempre uma remasterização visual? Tiveram alguma liberdade para trabalhar a nível da inteligência artificial?
Sim e não. A questão aqui é, nós estávamos a trabalhar e trabalhamos sempre com um produto já existente, sobre uma base já existente.
Uma source
já existente, uma AI já existente, com os seus guia e matriz, com tudo que diz respeito ao comportamento deles e esses tweaks. No Crysis 1 eu não posso falar se foi feito algum tweak ou não relativamente ao AI. Relativamente ao Crysis 2, eu posso dizer seguramente que sim. Houve uma análise de alguns mods que existem no mercado que melhoraram o AI efetivamente. E tentámos usar esse knowledge do utilizador para injetar nestas versões e com a tecnologia disponível existente na altura, hoje em dia, e melhorar um pouco a velocidade de reação do AI, a maneira como eles interagem entre eles, o pathfinding que executam, muita coisa que pode não saltar à vista, mas está lá.
Consegue dar algum exemplo de alguma secção em que tenham tido de trabalhar mais a AI?
Sim, o AI é mais responsive, ou seja, reage muito mais rápido do que reage no original. Uma das questões que as pessoas podem ver, o AI, por exemplo, disparava 3 tiros, depois parava, disparava 3 tiros, parava, disparava 3 tiros e agora faz um burst completo, okay. Até descarregar o cartucho, isso. Só essas pequenas mudanças já dão alguma dificuldade extra ao jogo. Claro que no Crysis 2 somos um super soldier com nanosuit, armor mode, se for bem usado, armor mode ou stealth mode, é praticamente invisível. E teres um AI que acaba por ser desafiante, é capaz de ser complicado de melhorar e de se ver alguma melhoria.
Lá está, em todas as boas decisões, eu faço a falar agora, né? Todas as boas decisões foram tomadas no 2, só foram possíveis precisamente porque houve o lançamento do 1, houve gente a falar, a comunidade toda a falar sobre as suas opiniões, o que nos permitiu então reajustarmos em relação ao 2 e depois no 3 foi claro.
E agora que estamos a falar desta questão da scope de projetos, enquanto produtores, que importância é que atribuem estas remasterizações e aportes também, que depois também fazem, preferem trabalhar em projetos originais ou acham que são coisas diferentes?
Como developer que já fez projetos originais e remaster, tanto ganhamos como um com o outro. Há uma curva de aprendizagem muito boa na remasterização, porque é vês algo azimente, como é que foi feito aquele produto. E neste caso, um produto de um developer como a Crytek é seja o do gol,
é melhor.
Na remasterização, acabas por estar atualizado, ou seja, é aquilo que tu tens de fazer e fazê-lo melhor. No projeto original, podes ir para qualquer lado até definir, olha, isto é o produto final.
E vamos ter um novo projeto original do estúdio no futuro? Podemos esperar por isso?
Nosso, mas estás a falar nosso, de ser claro, sim. Aliás, olha a ver, há aqui uma questão estratégica. O nosso objetivo é exatamente criarmos aqui um entendimento de raiz, fio, tudo feito cá, desde o desenho, conceito, áudio, programação, arte, tudo feito cá. Não estamos claramente a virar costas a portas ou prestações, que de vez em quando são interessantíssimas, para voltar a fazer esta research de balde, mas há que olhar para o passado e ver que houve um crescimento para lá chegar.
E uma última pergunta então, Paulo. Podemos ter alguma pista sobre o novo projeto?
Ora bem, eu tenho algumas pistas muito leves, se mais nada. Eu posso falar é das linhas temporais que estamos a fazer. Ou seja, nós acabamos. Portanto, o primeiro projeto foi o projeto de remasterização que culminou com o último projeto da Big Moon e o primeiro projeto do Cyberport, que foi lançado há pouco tempo, que é a trilogia do Crysis, estou a falar sobre ela, e ele sairá à luz no primeiro quarter de 2022. Entretanto, já arrancamos com dois projetos, aliás, um projeto já tínhamos arrancado no ano passado, em trabalho, um projeto novo que nós estimamos lançar à luz entre o final de 2023 e 2024. Está muito bem estabelecido, temos uma pipeline de trabalho, mas depois afina-se em 2023, início de 2023 vamos ao final. Não se fiquem apenas com o género que vai ser anunciado no próximo mês, porque isso é apenas um exemplo. Há outros exemplos que vão ser apresentados mais à frente, que vão perceber que, afinal, o género é um bocadinho mais alargado, mas é, de facto, aquilo que nós queremos, não só no grupo, não só no grupo Cyber Interactive, mas também no grupo Embracer, quer na indústria global, queremos que sejamos reconhecidos como qualquer que seja o melhor tipo, o melhor IP que possa aparecer daquele género, posso dizer, um dos melhores estudos para fazer este tipo de jogos é a Cyberport, a nossa querida casa em Portugal.
A ânsia pelo ray tracing, a dificuldade de adaptar o primeiro Crysis acima de tudo e a aprendizagem no Crysis 2 e 3. Tivemos ainda uma sugestão de futuros projetos a sair deste estúdio nacional. Foi mais um episódio do De 0 a 10. Podem ler a análise no site da IGN Portugal e até à próxima.